Português, um espaço de conversa com chineses que falam a língua de Camões. Conheça as histórias de quem tem contato com as culturas dos países lusófonos.
A edição do Falo Português de hoje terá um convidado bem especial, o embaixador da China em Portugal, o Sr. Huang Songfu. Ele assumiu o cargo há um ano e, além de comentar as relações bilaterais, o diplomata chinês fala também das suas impressões sobre este país europeu e o seu povo.
Devo dizer que estou muito honrado por ter sido nomeado como embaixador do meu país em Portugal. Também estou muito contente por ter a oportunidade de fazer esta entrevista sobre as relações bilaterais entre a China e Portugal. A minha missão oficial em Portugal completou este mês um ano. Portugal sempre teve e pensa que continuará a ter boas relações com a China. Os dois povos têm uma vertente cultural muito vincada, o que facilita o entendimento. A impressão em que ficou dos portugueses é que são um povo trabalhador, acolhedor e simpático. Respondendo diretamente à sua pergunta, parece-me que cada país tem a sua própria cultura. E Portugal, neste sentido, não será diferente dos demais. Contudo, pela sua posição geográfica na Europa e pelo seu passado histórico junto dos outros países de língua portuguesa, Portugal tem um privilégio. O povo português conhece e entende melhor a cultura chinesa pelos laços de amizade de longa história.
No ano de 2014, celebra-se o 35º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e Portugal. O embaixador Huang Songfu tem acompanhado a evolução e aprofundamento do relacionamento bilateral. Ele destaca, entre os outros, três momentos que marcaram e impulsionaram o desenvolvimento da cooperação sino-portuguesa.
Já passaram 35 anos após o estabelecimento das relações diplomáticas. Durante esse período, conheceram-se muitos momentos importantes e relevantes para a história dos dois países. Um deles, e o mais destacado, foi, sem dúvida, a transferência de poderes de Macau para a China em 1999. Naquela época, os líderes dos dois países entraram em conversações e tiveram inteligência e visão estratégica para resolver a situação de forma pacífica e exemplar a nível internacional, contribuindo ainda mais para a amizade dos nossos dois povos. Outros momentos importantes foram as visitas de alto nível dos chefes do Estado e do governo de ambos os países, nomeadamente em 2005, durante a visita do primeiro-ministro chinês, Sua Excelência Sra. Wen Jiabao, em que foi criada a parceira estratégica global entre a China e Portugal. Portugal foi um dos primeiros países europeus a esta parceira com a China, que veio a criar mais oportunidades ao melhoramento das relações entre a China e Portugal. Em 2010, o presidente chinês, Sua Excelência Sra. Hu Jintao, veio a Portugal e nesta visita foram reafirmados os esforços desta parceira, enriquecendo ainda mais as cooperações entre os nossos dois países em todas as áreas. No que respeita à parte portuguesa, todos os presidentes de Portugal visitaram a China oficialmente. O atual presidente da República Portuguesa, Sua Excelência Professora Cavaco, enquanto primeiro-ministro de Portugal, fez duas visitas oficiais à China, promovendo as cooperações bilaterais nos demais setores. Enfim, estas visitas de alto nível sempre deram impulso forte à cooperação bilateral dos nossos dois países.
Em relação ao futuro da parceria bilateral, o embaixador Huang afirmou acreditar na força das raízes criadas pelas relações diplomáticas, já que a cultura é fundamental para o entendimento mútuo e que o investimento chinês dos últimos 3 anos vem fortalecendo e consolidando a base de apoio e a cooperação entre as duas nações.
Temos toda a confiança e esperança nas relações diplomáticas entre a China e Portugal no futuro. Como a história nos ensina, a base das relações diplomáticas tem raízes fortes. O apoio dos dois povos, tenho a certeza de que estas relações vêm se fortalecer ainda mais. Terão um futuro promissor, principalmente no que respeita aos assuntos econômicos, comerciais e de investimento. A cultura é um fator importante na promoção da cooperação, pois o conhecimento cultural é a base fundamental de um bom entendimento bilateral. Portugal tem vivido recentemente um período de especial dificuldade financeira. Podemos observar que, neste momento, o povo chinês tem se ficado ao lado do povo português, acreditando nas capacidades do país e investindo na privatização das empresas públicas portuguesas. Durante estes últimos 3 anos, 3 empresas chinesas, nomeadamente a Fricoder, Stadegui e Sinopec, investiram em Portugal. Conseguiu estabelecer a confiança do mercado em relação à dívida e à economia portuguesa, além de dar uma nova vitalidade ao desenvolvimento das empresas portuguesas a médio e a longo prazo. Tenho a certeza de que esses investimentos vão facilitar e incentivar ainda mais as cooperações bilaterais.
O embaixador Huang acredita que a entrada da empresa privada chinesa Forsen no mercado português há pouco tempo é um bom exemplo que pode atrair mais investimentos e empresas chinesas para se estabelecerem em Portugal.
A entrada da empresa Forsen no mercado português é, sem dúvida, um momento de grande relevância. Esta empresa é uma das mais fortes no setor privado chinês, que está instalado em Shanghai e atua em diferentes setores, além dos seguros, como, por exemplo, turismo, hotelaria, medicina, imobiliária, etc. Por isso, também penso que o grupo Fusen entrou em Portugal para ficar, com interesse em trabalhar com os portugueses na área de seguros e em desenvolver todas as suas áreas de atuação. Por isso, a semelhança do que aconteceu com a Suricórdia e Stadegui, a entrada desse grupo no mercado português será muito importante para o futuro de Portugal. Também será um estímulo para outras empresas chinesas a investir em Portugal. Sabemos que nos últimos 3 anos, vários grupos chineses chegaram a Portugal com o intuito de estudar o mercado português e procurar oportunidades de cooperação. E por isso, penso que o Grupo Fusen é um exemplo de sucesso para outras empresas chinesas a estabelecerem e investirem em Portugal.
Para além do aspecto econômico, os intercâmbios culturais entre os dois países também obtiveram grandes avanços. O senhor embaixador Huang Songpu observou também que o interesse dos dois povos pelo estudo dos idiomas chinês e português está aumentando, o que constitui um motivo de satisfação, garante o embaixador.
O conhecimento cultural é fundamental para uma boa cooperação bilateral, econômica e comercial. Como já referi no início, os dois povos têm um passado cultural tradicional muito vincado e quer ter um conhecimento muito mais aprofundado. Além do apoio dos governos à divulgação da sua cultura no outro país, as iniciativas privadas, através de associações e cidadãos comuns são cada vez mais. Estou em Portugal há apenas um ano e já participei em muitos eventos culturais promovidos pelos amigos portugueses. E também é interessante ver que estas atividades se estenderam a todo o país. Por seu lado, na China, essas atividades de divulgação da cultura portuguesa também são cada vez mais comuns. As visitas de artistas portugueses para a China são cada vez mais frequentes. Em Portugal também podemos ver bons espetáculos com artistas chineses. Desta forma, podemos sentir uma ligação cultural muito forte que ajuda ao fortalecimento do relacionamento dos nossos dois países. Eu sempre digo que um bom conhecimento cultural entre os povos é a condição principal para bom desenvolvimento das relações a todos os níveis, quer política, quer econômica e comerciais. Tenho muito gosto em saber que cada vez mais jovens portugueses se interessaram pela cultura chinesa e na China também cada vez mais jovens que interessam pela cultura portuguesa. Os jovens também têm um papel muito importante na divulgação da sua própria cultura. Não posso deixar de referir que a aprendizagem da língua é também um fator essencial para bom entendimento dos povos. É com muito grado que percebo que cada vez mais jovens portugueses se interessaram pela aprendizagem de chinês e que na China também cada vez mais jovens se interessaram pela aprendizagem da língua portuguesa. Nas universidades como a Domínio, a de Lisboa, abriram-se o Instituto Confúcio, que ajuda a promoção e melhoramento de intercâmbio cultural entre nossos dois países.
Atualmente, há cerca de 20 mil chineses a morar em Portugal. As boas virtudes do povo chinês e a hospitalidade do povo português fazem com que a convivência seja boa e que mais chineses procurem este país acolhedor.
A comunidade chinesa aqui em Portugal tem cerca de 20 mil pessoas. Está estabelecida com sua atividade econômica, que na sua esmagadora maioria é o comércio. A comunidade chinesa tem como ponto de honra o respeito pelas leis e costumes locais. Tem suas boas relações com os cidadãos portugueses. Desta forma geral, os chineses sentem-se bem tratados pelos portugueses. Por isso, estão decididos a retribuir e contribuir para o bom ambiente e o desenvolvimento da comunidade local. Quero salientar que a comunidade chinesa tem dado bons e importantes contributos para o desenvolvimento econômico ou social da sociedade portuguesa, criando empregos, oferecendo bons produtos a preços competitivos aos cidadãos portugueses. Conforme a cultura chinesa, os chineses são muito trabalhadores, com a vontade de se desenvolverem rapidamente nos locais onde se encontram. Tenho também que referir que nesses últimos 3 anos em que a crise se acentuou para Portugal, os chineses também sentiram mais dificuldades, mas continuaram firmes em Portugal. Os chineses sentem-se que conseguiram um entendimento cultural do povo português. Este comportamento reflete também a cultura chinesa, onde se enfrenta as situações difíceis, em vez de se fugir delas. Por isso, os chineses não abandonaram Portugal, mantendo-se ao lado dos portugueses, contribuindo para desenvolver bem a economia de Portugal. Os chineses enfrentam as dificuldades com muita garra, pois sentem que irão ter mais oportunidades no futuro. E por isso, penso que virão mais chinesas no futuro para investir e trabalhar em Portugal. Quero aproveitar esta oportunidade para agradecer todo o apoio dado pelo governo português e pelos seus cidadãos, no sentido de facilitarem o trabalho e o desempenho da comunidade chinesa. Sem estes apoios, as dificuldades seriam muito maiores para os cidadãos chineses.
O ano de 2014 marca o 15º aniversário do retorno de Macau à pátria. Enquanto comissário adjunto do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China em Macau, o embaixador Huang acompanhou o desenvolvimento do papel de Macau na aproximação da China ao mundo lusófono.
Nos últimos 15 anos, Macau desenvolve-se muito rapidamente, tanto a nível social como a nível econômico, através do apoio do governo central da China. Macau também se tornou numa plataforma muito importante no sentido de estreitar os laços entre a China e os países de língua portuguesa. Para complementar esta posição, foi criado o Fórum de Comércio entre a China e os países de língua portuguesa, com o seu secretariado permanente instalado em Macau, que tem dado todo o seu apoio para o bom desenvolvimento das relações bilaterais entre a China e os países de língua portuguesa. Em Macau, que se realiza as conferências de fórum que decorrem de 3 em 3 anos. Este secretariado promove muitas visitas dos empresários chineses aos países de língua portuguesa para procurarem oportunidades de cooperação e de comércio. Macau desempenha, de fato, um papel muito importante no estabelecimento das relações bilaterais entre a China e os países de língua portuguesa. Em novembro de 2013, realizou-se a 4ª Conferência de Fórum e o vice-primeiro-ministro do governo português, Sua Excelência Dr. Paulo Portas, participou nessa conferência e encontrou-se com nosso vice-primeiro-ministro, Sua Excelência Sra. Wang Yang, onde trocaram ideias para melhorar a cooperação entre a China e Portugal. Penso que no futuro, Macau continuará a desempenhar um papel fundamental na promoção das relações bilaterais entre a China e os países de língua portuguesa.
Na opinião do embaixador Huang, a língua portuguesa é a mais bela e uma das mais difíceis de aprender no mundo. Como um veterano profissional que começou a estudar a língua de Camões há cerca de 4 décadas, o embaixador Huang deu dicas e conselhos para quem deseja estudar a língua portuguesa e que podem também servir como regras comuns para o estudo de qualquer língua estrangeira.
O português é a 4ª e 5ª língua mais falada no mundo. Também uma das mais importantes. Esta relevância deve ser, sobretudo, aos países estratégicos, nomeadamente em África, na América Latina e até na Ásia. Sem países em desenvolvimento que atualmente têm vindo a conseguir um papel cada vez mais importante na economia mundial. Devido aos investimentos chineses nestes países, a língua portuguesa tem vindo a despertar o interesse de cada vez mais chineses em aprender. Na minha época, há cerca de 40 anos atrás, por toda a China, só havia um único lugar onde se podia ter aulas de português. Felizmente, hoje em dia, em diferentes locais da China, já existem de cerca de 22 estabelecimentos de ensino superior onde se pode aprofundar o conhecimento sobre a língua portuguesa. Os jovens sentem-se que têm mais oportunidades profissionais no futuro se dominarem bem a língua portuguesa. Contudo, quero dizer aos jovens que aprender só a falar a língua portuguesa não basta. Tem que ter também a preocupação em saber mais sobre cultura e história dos países onde se fala português. Penso também que, apesar da língua portuguesa ser uma das mais belas e completas línguas no mundo, é também uma das mais difíceis a ser estudada. E por isso, exige muita dedicação. Aconselho aos jovens a se dedicarem ao seu estudo através da leitura das obras clássicas portuguesas, onde irão enriquecer o seu vocabulário com as palavras e expressões mais bonitas. E ao mesmo tempo, ajuda-os a ganharem mais experiências para mudar na sua própria escrita.
Ouvinte da Rádio Internacional da China, o embaixador aproveita a oportunidade para agradecer a todos os ouvintes da emissora e desejar um bom ano do cavalo.
A Rádio Internacional da China é um dos meios mais importantes de fazer intercâmbio entre a China e os países de língua portuguesa. Quero aproveitar esta oportunidade para apresentar os meus melhores agradecimentos a esta rádio, pois esta rádio me ajudou muito a aprender melhor a língua portuguesa. Na minha época, fora das aulas, era muito difícil praticar português, e a rádio era o único meio que tínhamos para ouvir a língua portuguesa. Conseguimos desenvolver a capacidade auditiva em português. Nesta época, esta rádio ajudou muitos jovens a estudar português. Nos dias de hoje, esta rádio não só ajuda os estudantes a melhorarem a sua capacidade auditiva, como também ajuda os jovens a conhecerem a cultura dos cidadãos dos países de língua portuguesa. Ao mesmo tempo, ajuda os cidadãos dos países de língua portuguesa a conhecerem a cultura da China. Através de entrevistas a grandes personalidades de todos os países, esta rádio consegue um intercâmbio muito completo nas relações bilaterais entre os países. Neste momento, tenho que parabenizar os funcionários desta rádio pelo seu excelente trabalho e dedicação. Esta rádio é considerada uma rádio de extrema importância na China, pois é uma das rádios mundiais que consegue transmitir suas emissões em quase todas as línguas estrangeiras. Por isso, penso que também devo agradecer os seus ouvintes em todo o mundo. Desejo a todos os ouvintes uma boa entrada no Ano Novo Chinês de cavalo, cheio de alegria, paz e muita saúde.
Bem, o Falo Português de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Até a próxima semana.